precário. Basta ouvir o rádio diariamente, ouvimos que há problemas no metrô ou na CPTM. Enfrenta trânsito caótico e perigoso, voltaram a ocorrer os acidentes graves de moto, por exemplo. E dentro das empresas, qual o trabalhador que se sente livre para expressar sua opinião sobre as condições de trabalho ou sobre qualquer coisa? O trabalhador não fala sobre isso, não fala a opinião contrária da empresa, porque tem medo de demissão. Não é permitida, por exemplo, a organização dos trabalhadores dentro do trabalho. Agora, trabalhadores somos todos. Nós trabalhamos nas fábricas, nas agências, nas lojas, supermercados, nas nossas casas agora, né? Bastante. Então, assim, eu acho o seguinte, que os sindicatos, eles continuam sendo muito importantes e têm que ampliar suas ações, chegando aos trabalhadores e se comunicando com eles onde eles estiverem. E a sociedade, nós todos, temos que assumir que os problemas no trabalho dizem respeito a todos. Os problemas de quem trabalha em bancos não é só dos bancários. Os problemas de quem trabalha em fábrica de automóveis não é só deles. Dos jornalistas não é só dos jornalistas. Os acidentes têm um custo para o Estado brasileiro e trazem sofrimento às suas famílias. Então, por exemplo, falar de educação, valorização de educação, valorização da saúde e... E desconhecer que muitos dos professores têm dois ou três empregos, trabalham em duas, três escolas, não é valorizar a educação de fato. Ou saber que os médicos, enfermeiros, assistentes sociais trabalham em dois ou três empregos, ou quatro, muitas vezes, três, quatro empregos, também não é valorizar. A gente tem que mudar o sistema e a forma como a gente vê. A gente não pode achar que isso é uma coisa normal, que é uma, não podemos banalizar aquilo que existe de ruim. Eu acho que todos esses problemas acabam agravando a saúde dos trabalhadores e também a nossa economia, afinal de contas, porque quem paga todos esses adoecimentos somos nós mesmos.
Saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador. Você escolhe como participar enviando suas dúvidas para a doutora Maria Maeno. Por e-mail, redação@jornalbrasilatual.com.br. E também pode enviar suas dúvidas para a Rádio Brasil Atual nas redes sociais. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação@jornalbrasilatual.com.br. Ou WhatsApp, DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
Olá, sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.
Gente olha pro céu, gente quer saber o um. Gente é o lugar de se perguntar o um. Das estrelas se perguntarem se...
No programa de hoje vamos falar sobre a fome no Brasil. No Brasil, dados da Síntese de Indicadores Sociais divulgada pelo IBGE no final do ano passado, em 2018, o Brasil tinha 3 milhões e meio de pessoas com renda mensal per capita inferior a R$ 145,00, vivendo em extrema pobreza. A cada 4 segundos, alguém morre de fome no planeta, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas. 794 milhões de pessoas passam fome no mundo. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos no programa de hoje a Liz Fulani Blanco, doutoranda na Unicamp e pesquisadora da área de Antropologia das Políticas Públicas e Alimentação. Tudo bem, Liz? Seja bem-vinda.
Tudo bom, obrigada.
A Cíntia Beth, diretora executiva da Plan Internacional Brasil. Tudo bem, Cíntia?
Bom dia, tudo bem.
E claro, ao meu lado sempre o jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Em tempos de coronavírus, né, essa questão da fome no Brasil é importante, né, a gente discutir agora, até porque com certeza teremos problemas de abastecimento.
Muito bem. Para animar um pouco o programa, ouvimos ao fundo Caetano Veloso, gente.
Essa força que mora em seu coração. Gente lavando roupa maçã.
Muito bem, Liz. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome. coronavírus, crise política e social econômica no país. Podemos voltar?
É muito provável. É interessante, assim, né? Pensando fome nesse momento, eu acho que é uma questão que a gente tem que realmente dar atenção. Porque, para além de abastecimento, como o Frank falou, tem uma questão de acesso, né? E eu acho que a grande questão é pensar o que, que a gente entende por fome. Porque existem métricas que definem, por exemplo, o Brasil ter saído do mapa da fome, mas essas métricas, elas trabalham com uma linha que tem a ver com a distribuição e o acesso a alimentos no país, mas elas não têm a ver, por exemplo, com um trabalhador que não é registrado, né, que não tem CLT, que não tem garantia de direitos trabalhistas, parar de trabalhar. E como que a família dele vai ficar nesse processo, né? Então, com, por exemplo, um motorista de Uber, como que ele vai lidar com a questão da alimentação para além do abastecimento? Como ele vai ter dinheiro para comprar comida nesse momento, né?
Cíntia, essa crise do coronavírus potencializa o problema da fome no país.
Sem dúvida alguma. A Alice tem toda a razão. A questão dos autônomos, né? E a gente precisa ter políticas públicas muito claras de isenção de impostos. Por exemplo, a França não vai cobrar luz, água, né? Deixar aluguel. De cobrar isso, aluguel.
Então, inclusive, assim, vai ter uma renda extra para as pessoas que trabalham na área da saúde.
Isso. Então, assim, a gente precisa rapidamente pensar nessas políticas. E eu estava comentando também que a gente precisa ter os filantropos do Brasil. Onde eles estão? As pessoas que têm condições de ajudar, não só o governo que tem que tomar as medidas, mas também as pessoas que têm condições de ajudar, investindo na criação mais postos de atendimento, né, de leitos de atendimento. Isso a gente precisa ganhar.
Que políticas públicas de emergência seriam necessárias no país hoje?
Eu acho que o que a Cíntia falou é uma questão essencial, né? Garantir o acesso aos alimentos para as pessoas que não vão ter renda para adquiri-los, né? Então, a gente estava até conversando, por exemplo, muitas escolas estão parando as atividades e mantendo serviços de alimentação. Isso talvez resolva o problema, enfim, isso tem que ser pensado com cuidado também, né? Porque as crianças vão estar lá naquele ambiente.
Ameniza, né? É. Na verdade, né?
Mas como pensar isso em, por exemplo, população de rua? Como que você vai pensar com famílias, com idosos e pessoas que efetivamente não vão ter renda para comprar o alimento?
Ela colocou uma questão importante, Joel, Alice. Ela falou das pessoas de rua. Fala-se muito em confinamento das pessoas ou na quarentena. E as pessoas de rua, como é que elas vão ficar, né? Essa acho que é uma questão que precisa ser colocada a debate público, né?
Sim.
Bem lembrado. Cíntia, a Alice passou por um aspecto importante. Uma parcela significativa das crianças brasileiras que vão na escola pública vão lá para se alimentar. E agora, com o encerramento, né, a interrupção dessas aulas, teria que haver um plano de emergência do governo, né, para atender essas crianças.
Sem dúvida, foi a primeira coisa que a gente começou a pensar quando começou a ver as notícias, né, de suspensão das aulas. Nós temos projetos em São Paulo, Maranhão, Piauí e Bahia. Por enquanto foi São Paulo, né, que suspendeu as aulas, Bahia está indo também, Maranhão ontem decretou também, né, publicou um decreto. Então, se todos seguirem o que São Paulo fez, e Rio de Janeiro também, de continuar servindo as merendas, a gente ainda assim a gente fica preocupado, porque como a gente vê o que está acontecendo na Europa, em outros países, a gente sabe que vai ter um momento onde não vai... Vamos chegar num momento que a gente não vai poder circular. E aí, o que acontece? Pode ser que nesse primeiro momento as crianças consigam ter acesso, mas e quando a gente não puder mais circular, o que vai acontecer?
Então... É verdade.
Eu queria aproveitar, Jô, e dizer aqui que o Brasil Cidadão é um espaço democrático e que os nossos ouvintes, nossos internautas, nossas ouvintes podem participar. Como é que elas fazem? Como vocês podem fazer para participar? É simples. Pode ser via WhatsApp. Você liga pelo WhatsApp, né? Você manda sua mensagem pelo WhatsApp, 11 95077 1295. Ou então, se você preferir, em nossa live no Facebook, facebook.com/observatório3setor. Mande a sua questão, que a Liz e a Cíntia irão responder.
Muito bem, agora vamos ouvir a ONU News, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A Unesco, novo coronavírus, tira mais de 20% dos alunos das salas de aula físicas. A Mônica Grelli, de Nova York, traz as informações.
Um número recorde de crianças e jovens está fora da escola ou da universidade devido a interrupções causadas pelo receio de contaminação com o novo coronavírus. As medidas foram tomadas por vários governos com o objetivo de conter o Covid-19. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, até meados da semana, 46 países em 4 continentes tinham fechado escolas e universidades. No total, 376 milhões e 900 mil pessoas tinham sido afetadas, mas o número pode subir nos próximos dias. Nas últimas semanas, outros 20 países fecharam escolas em apenas algumas cidades ou regiões. Se esses estados avançarem com o encerramento geral, mais 500 milhões de crianças e jovens vão ficar sem aulas. A Unesco realizou uma videoconferência global para ajudar a coordenar a resposta e partilhar estratégias. Ali compareceram 73 países, incluindo 24 ministros da Educação e 15 vice-ministros. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, disse que o mundo está entrando em território desconhecido e que a agência está trabalhando para encontrar várias soluções que podem usar tecnologia ou não, que permitam a continuação dos estudos. Para a Azoulay, a cooperação internacional é vital para compartilhar as abordagens mais eficazes e também apoiar os estudantes, professores e famílias. Ela diz que é importante assegurar que a crise não aumente as desigualdades, porque afeta de forma desproporcional os alunos mais carentes. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
Muito bem, a situação aqui no Brasil é grave também, né, Liz?
Sim. Quando estava pensando aqui nessa entrevista, retomei a Declaração de Direitos Humanos, né? E eu queria ler para vocês um trecho curto, que eu acho que é importante para a gente pensar como todas essas coisas estão conectadas, né? E como a fome é um direito que tem a ver com a não garantia de outros direitos, né? Porque, basicamente, na Declaração de Direitos Humanos fala que todo ser humano tem direito a um padrão de vida adequado para a garantia de bem-estar e saúde, tanto para ele quanto seus familiares, incluindo comida, roupas, habitação, cuidado médico, serviços sociais. E essa questão, nesse momento, é muito cara, né? Porque como você pensar nesses direitos, sendo que você está rompendo com outros direitos, né? Com a garantia de outros direitos. Então, acho que a gente realmente tem que pensar em soluções, talvez, com os filântropos, com outros setores civis da sociedade, né? Porque
é uma crise que a minha geração nunca tinha assistido, né? Esse isolamento de pessoas. E se desenvolve um tipo de situação que leva, né, tem consequências psicológicas, né, em termos da sociedade em geral.
Eu acho que é até um momento assim que a gente precisa, eu escutei interessante uma conceitação sobre o vírus, que ele é um vírus revelador, que ele vai mostrar quem somos, quem é o nosso país, quem é a nossa sociedade, quem é cada um de nós. E a gente vai ter que pensar muito no outro, né? Então não é sobre mim, é sobre nós, é sobre toda a sociedade.
É possível resgatar a ideia de um projeto coletivo para o país num momento como esse?
É necessário, é essencial, né? Eu acho que para conter a propagação do vírus, isso é essencial.
Franklin.
Eu quero dar uma informação aqui, Joel, bastante importante. Nós estamos fazendo uma enquete. Você acredita que o combate à fome no país está estagnado? Até agora, Joel, 100% das pessoas que responderam acreditam que o combate à fome está estagnado. E eu quero dizer, já falando em, aproveitando, nós estamos falando no Observatório, nessa enquete do Observatório, em 2019 nós alcançamos, o Observatório, mais de 21 milhões de pessoas e mais de 250 mil pessoas nos acompanham pelo Facebook.
Você está ouvindo Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Você gosta de acompanhar notícias sobre temas como direitos humanos, causas sociais e projetos que fazem a diferença na sociedade? Então, o portal de notícias do Observatório é feito para você. Lá você encontra também todas as edições dos nossos programas de rádio e TV. Faça como pessoas de 173 países. Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além de seu investimento na área social. Para mais informações, entre em nosso site funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Gente olha pro céu, gente quer saber o Gente é o lugar.
Ao som de Caetano Veloso, gente, iniciamos mais um bloco do Brasil Cidadão. Hoje falando sobre a fome no Brasil, com Liz Furlani Blanco, doutora na Unicamp e pesquisadora da área de Antropologia das Políticas Públicas e Alimentação. E a Cítia Bet, que é diretora executiva da Plan Internacional Brasil. Essa música que nós estamos ouvindo ao fundo, Caetano Veloso, gente, a música foi lançada em 1977, no álbum Bicho, de Caetano Veloso, e fala sobre o próprio nome diz, gente. A letra aborda temas como respeito, dignidade, igualdade e até pobreza.
Elas estão no olhar de alguém que o amor te elegeu pra amar.
É o que precisamos muito agora, né?
É.
O respeito ao semelhante, né?
Empatia, né? Pensar no outro, isso é essencial.
Liz, a gente já começou a tocar nesse assunto. Como nós buscamos um caminho para solucionar isso? Esse problema que a gente vive no país hoje.
Olha, eu acho que a questão da fome é um problema que está aí desde o início da humanidade, né? Mas a ideia da fome como uma questão global e como uma questão de preocupação das nações, ela tem uma origem muito específica, né? E ela começou a ser, enfim, visualizada a partir do período, principalmente pós-Segunda Guerra, né? Eu acho que é muito difícil pensar uma solução, mas que não passe por atitudes coletivas, né? Porque isso é efetivamente um problema do mundo todo, né? Citando, né, o Caetano na música Gente, a minha parte favorita da música é Gente é para brilhar, não é para morrer de fome, né? Então, eu acho que se a gente não pensar efetivamente soluções coletivas como um problema comum e não como um problema dos mais pobres, a gente não vai conseguir pensar caminhos para isso.
Cidia, nós estamos no mês internacional da mulher. O que as mulheres podem contribuir para ajudar a solucionar essa crise?
As mulheres, as mães, as executivas, as professoras, eu acho que as mulheres têm que fazer parte cada vez mais do momento de decisão, né? Elas têm que estar ali ajudando a decidir, elas têm que ser ouvidas, elas têm que ter esse protagonismo para poder compartilhar tudo que elas sabem, a experiência delas. Eu acho que é todo mundo, agora não tem mais gênero, a gente tem que estar junto. Quando a gente olha a história da Plan, que surgiu há 80 anos, ela surgiu na Guerra Civil Espanhola. É bem interessante, porque ela surgiu no momento em que tinha muitas crianças órfãs e a gente tinha que acolher essas crianças. Então, ela começou com a questão do apadrinhamento. Então, as crianças que eram órfãs foram acolhidas e essa pessoa que começou a Plan, que foi um agente humanitário, chegou para os amigos dele e falou: cada um de vocês vai apadrinhar uma criança, cada um de vocês vai me ajudar. Então, hoje, no mundo, a gente tem mais de 1.200.000 crianças apadrinhadas, mas são crianças que moram com suas famílias. Aqui no Brasil, são quase 15 mil crianças que a gente acompanha, e a gente tem um padrinho ou uma madrinha para cada criança. E aí eu volto a falar, essas pessoas se interessaram em ajudar alguém, em apadrinhar alguém. Quem que vai apadrinhar o Brasil, né? Quem que vai olhar e falar que a gente precisa realmente investir, a gente precisa ajudar nesse momento, né? Eu acho que isso que é importante.
Tem já, nós estamos recebendo já alguns comentários aqui no Facebook. Nós temos um comentário da Regina, da Vânia Regina Fonseca. Ela diz, não acredito que o Brasil está preparado para isso. Acho que no que está se dizendo mais é o coronavírus, que é o tema que está dominando tudo, né? E o outro comentário também na mesma linha da Covid-19, né? O Eduardo Diogo diz, o Brasil vai sofrer muito com esse corona, infelizmente. Enviem perguntas, né? Falando muito mais sobre a fome também, né? Porque sobre o Covid é o nosso programa da tarde, nós vamos trabalhar sobre o Covid-19.
É verdade, exatamente.
À tarde, nós estaremos aqui o infectologista.
A partir das 16 horas.
A partir das 16 horas que vai conversar sobre isso. Mas agora de manhã o tema é sobre a fome.
Muito bem, Liz, o objeto da sua pesquisa de doutorado é a análise da trajetória do programa Fome Zero. De que forma ele contribuiu para a diminuição dos índices da fome no país?
O programa Fome Zero, ele é um programa que, apesar de ter sido criado, né, instaurado em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, ele veio de um movimento da sociedade como um todo, né? Então, movimentos sociais, as comunidades eclesiais de base, o movimento do Betinho, né? Então, da Ação para a Cidadania contra a Fome. Eu acho que principalmente por ele ter sido algo que envolveu de maneira generalizada toda a população, ele foi essencial para garantir coisas básicas como, por exemplo, a volta do Conselho de Segurança Alimentar Nacional, que foi uma das primeiras coisas extintas pelo Bolsonaro no primeiro dia de governo dele, mas também garantiu a inclusão do direito à alimentação adequada na Constituição. E apesar disso ser uma diretriz, né, porque o que significa um direito na Constituição, as pessoas podem, de certa forma, cobrar do governo a garantia desse direito, né? Que até então não podiam. Como a gente não tem, por exemplo, diretamente o direito à água. E o direito à água também é um direito que contribui com o direito à alimentação adequada, né?
Nos projetos desenvolvidos pela Plan, há um processo de conscientização das famílias de baixa renda para que seus direitos sejam reconhecidos?
Sim, sim. Isso é o que a gente mais trabalha. A gente trabalha muito nas comunidades, com até a formação de associações comunitárias, para que eles conheçam os seus direitos. E aí, Liz, quando você falou direito à água, a gente tem um projeto que chama Água, Saúde e Vida, que a gente faz poços artesianos nas comunidades que ainda não têm água. Então, é um projeto que leva 3 anos, porque não é só a construção do poço artesiano. A gente forma comitês para saber lidar com a água, a gente dá um terreno e ensina a plantar para eles poderem consumir verduras e tudo mais. Então, a gente dá acesso à água, coisa que a gente...
Em que região está sendo desenvolvido
o
projeto? No Maranhão.
Que é uma região bastante vulnerável ainda.
Mais perguntas, Franklin?
Sim, nós recebemos aqui uma contribuição do Ladislau Cardoso. Obrigado, Ladislau, pela sua contribuição aqui. Ele diz, permita-me sugerir à mesa que seja citado Josué de Castro, autor da obra em 2 volumes, Geografia da Fome, que foi publicado em 1946 em 19 línguas. É um clássico sobre o rastreamento da fome e suas causas. O autor, né, Josué de Castro, foi nomeado presidente da FAO, organismo da ONU que combate a questão da fome. E em 64, os militares cassaram os seus direitos políticos. Ele, o Josué de Castro, morreu em 73. A síntese do pensamento dele sobre o descaso em que a fome é tratada no mundo, 2 pontos, é uma frase que sintetiza muito bem. A fome é uma praga fabricada pelo homem e não um fenômeno natural. Vale a pena incluir o discurso dele no debate. Eu acho que ele pode debater se vocês conhecem a obra. Que é uma obra que tem mais de 50 anos.
De passar para as nossas convidadas, um abraço ao Ladislau, grande amigo e jornalista competente.
Não tem como falar de Fome Zero sem falar de Josué de Castro, né? Se você vai recuperar todos os discursos relacionados ao programa, o Josué de Castro é a figura central, né? Ele foi também nomeado patrono do extinto Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E eu acho que o papel dele, enquanto um intelectual, no seu sentido mais amplo, é central até para o desenvolvimento do Brasil enquanto Estado-nação, né? As contribuições dele sobre a fome são muito importantes, porque ele traz as raízes políticas e econômicas desse problema. Porque até então a fome era pensada muito como quase que um desígnio divino, ou como o Thomas Malthus falava, ela era uma questão de regulação da população.
Da espécie, né?
E apontava o dedo para a profunda desigualdade que existia no país já na época,
exato,
né?
Já se transformou num clássico, posso dizer, as obras do José de Castro.
Mas, né, muito pouco conhecido.
É verdade.
Ele foi perseguido pela ditadura militar, como lembrou Ladislau, né?
Nós temos mais questões aqui, Joel. Nós temos uma contribuição da Tatiana Navarro. Obrigado, Tatiana. Nesse momento, o isolamento também é uma forma de ajudar o coletivo. Que ações podem ser feitas à distância ou de forma digital que ajudem a combater a fome? É uma pergunta bem interessante, porque está todo mundo, digamos, tendo que cumprir uma certa quarentena, mas que alternativas a gente pode encontrar para combater a fome, mesmo estando em quarentena? É uma pergunta difícil.
É difícil, né? A fome, para mim, é um problema bem material, né? Assim, não só para mim, mas, enfim, para os pesquisadores. Eu acho que existe sempre a importância da conscientização e da educação, né, para uma alimentação mais saudável. Mas se você não garante acesso a alimento, eu acho que essas outras...
Fica
essas
difícil
outras,
combater,
exato,
né?
Essas outras atitudes, elas não se concretizam nesse problema que é tão material.
Talvez seja possível, a Cíntia pode falar sobre isso, sobre a conscientização. Acho que esse momento de quarentena, para as pessoas refletirem sobre uma série de coisas, né? Eu acho que esse problema não é só, tenho que me proteger do Covid. Tudo bem, tem que se proteger. Mas aproveite esse tempo para refletir essa situação que nós estamos vivendo agora.
Eu acho assim que, em termos daqueles que não têm tanto acesso por questões financeiras, cestas básicas, né? Que é uma coisa que o governo podia pensar na entrega de cestas básicas. E para as pessoas que têm acesso, que não vão ao supermercado e comprem o supermercado inteiro, né? Não façam estoque em casa, não é necessário. Se a gente fizer isso, vai faltar alimento. Então pensem no outro.
A pobreza tem cor, atinge principalmente a população preta ou parda. Em números absolutos, são 38 milhões de pessoas no país.
As comunidades que a gente atua no Maranhão, no Piauí, são muitas comunidades rurais, comunidades quilombolas, que realmente têm cor e vão ser muito afetadas. Então, a gente está com uma preocupação enorme, porque apesar da gente trabalhar no mundo todo com ajuda humanitária, a gente está nas maiores crises de refugiados que tem no mundo, a gente tem uma preocupação maior, que é o cuidado com os nossos colaboradores. Porque hoje tem contágio, eu não posso continuar fazendo os projetos, porque eu vou estar expondo também os nossos colaboradores, os jovens que fazem parte do projeto. Então, a gente ainda precisa se reinventar. Como que sobreviver a essa crise? Como estar presente para ajudar a comunidade sem expor as pessoas, né? E como que a gente se junta às políticas públicas aí para acentuá-las ainda mais, né?
Perfeito. Nós temos uma outra questão aqui que foi enviada pelo Valdemir Júnior. Obrigado, Valdemir. Ele diz assim, em relação à fome, qual é a relação que existe atualmente entre as pessoas que vivem em situação de miséria e a má distribuição de alimentos e a alta concentração? Ou seja, se essa equação fosse, eu acrescento, se essa equação fosse resolvida, não haveria problema da fome, né? Ou ainda teria que se fazer alguma outra coisa para a resolver a questão da fome no Brasil e no mundo?
Eu acho que volta um pouco a discussão, que talvez essa possa ser uma discussão para a gente pensar nesse momento de reclusão, do que é definido como fome, né? E dos parâmetros. Porque existe a escala, e até uma escala brasileira, de insegurança alimentar, e a fome ela é considerada insegurança alimentar grave, né? Então, quando você não tem meios de garantir o acesso ao alimento e você se preocupa com isso cotidianamente. Só que daí, por exemplo, num caso de epidemia como agora, né, você corta esses meios que poderiam ser um trabalhador autônomo, por exemplo, ele poderia, no momento anterior, não estar nem perto de uma linha de insegurança alimentar, e nesse momento ele passa diretamente para insegurança alimentar grave. Então, entender como essa definição é uma definição importante, que não tem a ver diretamente só com a diminuição da pobreza no país, né? Então, você consegue ver outros aspectos do problema da fome.
Muito bem, antes de você chamar o intervalo, Franklin, o prefeito de São Paulo decretou situação de emergência aqui no município. Eu quero repercutir isso com as nossas convidadas depois do nosso intervalo.
Perfeito. E eu vou aproveitar para convidar. Você já conhece o portal do Observatório Terceiro Setor? Não? Então não perca a oportunidade. Se você já está aí já em casa, de quarentena ou trabalhando home office, aproveite, faça uma visitinha breve aí, você vai conhecer o nosso portal. Como é que você acessa? www.observatório3setor.org.br.
Você está ouvindo Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Você gosta de acompanhar notícias sobre temas como direitos humanos, causas sociais e projetos que fazem a diferença na sociedade? Então, o portal de notícias do Observatório é feito para você. Lá você encontra também todas as edições dos nossos programas de rádio e TV. Faça como pessoas de 173 países. Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além de seu investimento na área social. Para mais informações, entre em nosso site funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não.
Ao som de Chico Buarque, Apesar de Vocês, iniciamos mais um bloco do Brasil Cidadão. Hoje falando sobre a fome no país com Liz Fulani Blanco, doutora na Unicamp e pesquisadora da área de Antropologia das Políticas Públicas e Alimentação. E Cítia Beth, diretora executiva da Plan Internacional. Ao fundo, nós estamos ouvindo Chico Buarque, Apesar de Você. Música escrita e gravada por Chico Buarque em 1970. A música foi proibida de ser executada nas rádios brasileiras por criticar de forma disfarçada o governo ditatorial da época.
Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia.
Como vai... Muito bem. Eu gostaria de... Em junho de 2019, junho do ano passado, o presidente Bolsonaro disse que não tinha fome no país. Apesar dos dados, dos indicadores, de todo esse trabalho que se realiza no terceiro setor. Como é que vocês veem essa sintonia de um presidente que não conhece a realidade do país?
Eu acho que ele precisa ser melhor assessorado, né? Ele precisa ter uma equipe mais junto dele que coloque os indicadores. Eu adoraria que isso fosse verdade, né, Lisa? A gente pouparia muito do nosso trabalho, mas infelizmente não é a realidade.
Eu acho que além de assessoria, eu acho que ele faz isso propositalmente, né? Porque uma dessas primeiras medidas foi efetivamente acabar com um órgão participativo, com especialistas que informavam ao presidente e à sociedade civil como um todo sobre a questão da fome no país. Você pode não ter atualmente, numa parte da população, pessoas esquálidas, que nem a gente via imagens de alguns países da África.
Ou da Biafra, né? Aquelas fotos que
ficaram. Ou do fim do Holocausto, mas isso não quer dizer que a população não está passando fome, né? Você não quer dizer que tenha efetivamente garantido o direito à alimentação adequada.
Eu já visitei muitas casas no Maranhão, no Piauí, né, onde as crianças comem água com farinha. Né? Então é isso que alimenta. Isso não é passar fome? O que é?
Um mingau desse aí, né?
Né? É essa alimentação que uma criança deve receber?
E trazendo para a realidade de São Paulo, na minha pesquisa de campo do mestrado, você tem uma situação diferente, porque é uma cidade grande, mas eu conheci pessoas que vivem a vida inteira comendo sobra do lixo. Essas pessoas estão alimentadas, entre aspas, mas que comida é essa, né? Eu acho que essa é a questão central.
Muito bem. Em 2019, o Bolsa Família chegou a atingir o maior número de assistidos desde a sua criação em 2004. Mas o atual governo, você tem que esperar mais de 6 meses para conseguir o benefício.
E agora, nesse momento, né? Sem o Bolsa Família, isso pode ficar ainda mais grave.
Tem 1.200.000 famílias aguardando o auxílio.
Aguardando auxílio, é verdade. Então, e agora, né? Fica ainda mais grave com a situação que a gente está com a crise do coronavírus, né?
Muito bem, mais perguntas, Franklin?
Olha, pessoal, eu acabei de receber uma informação aqui que as medidas já foram publicadas aqui. Eu tenho elas aqui, eu posso
vamos
até...
Lá.
Vamos lá. Ponto a ponto, todas as medidas da Prefeitura. Em transportes, rodízio municipal será suspenso por tempo indeterminado. Os ônibus serão lavados a cada término de viagem com água sanitária. Idosos não devem usar os ônibus nos horários de pico. Linha circular de turismo será suspensa. Aqueles ônibus vermelhos, né, que ficam circulando por São Paulo. Bilhete único do idoso será solicitado por e-mail. Nesse seguinte e-mail. atendimento.idoso@sptrans.com.br. Essas são as medidas para o transporte. E nós temos também as medidas para saúde. Em saúde. Os profissionais de saúde não poderão tirar férias nos próximos 60 dias. Então, nos próximos 60 dias, os profissionais da saúde terão que trabalhar sem poder tirar férias. No próximo dia 23, terá início a vacinação da gripe para idosos. Também dentro desse pacote, né, desse pacote feito pela prefeitura, né, essa situação de emergência que nós estamos vivendo, ele ainda coloca... Viabilização de 490 novos leitos de UTI na rede pública, divididos da seguinte forma. Reorganização da rede municipal vai gerar 190 novos leitos em até 20 dias e pelo menos outros 300 serão financiados pelo Ministério da Saúde em até 50 dias. Tem também sobre a educação, né? E depois até posso continuar porque senão a lista é extensa. Sobre educação, tá? A prefeitura decidiu suspender as aulas nas escolas a partir do dia 23. Já tem muita escola hoje que já está com as aulas suspensas.
Aí volta a questão da merenda para as crianças que vão se alimentar
isso.
Na escola, né?
Como que vai ficar isso, né? Tem que ver se foi comentado alguma coisa aí no decreto do prefeito.
Muito bem, mas resumindo, pelo que o Franco já disse desse decreto municipal, ele dá uma resposta adequada à crise que vivemos?
Eu acho que começa a dar, né? Eu acho que a gente precisa se preparar para o pior e esperar que aconteça o melhor. Mas começa a dar algumas coisas. Eu não sei, para a fome a gente ainda não está vendo. A questão da fome ou de isenção de impostos, eu não sei se...
Exato.
Eu acho que isso tinha que ser a nível federal, né? Que tinha que vir
alguma... tem umas coisas que são a nível... Por exemplo, ele continua aqui ainda, né? Acho que é até importante a gente começar a ampliar aqui. Com relação às subprefeituras, não haverá emissão de novos alvarás para eventos públicos com aglomerações. Alvarás já emitidos serão cancelados, né? Se tinha algum evento para ser feito nos próximos dias, próximas semanas, será cancelado. Além disso, praças de atendimento só funcionarão para serviços que não podem ser solicitados via 156 e terão de ter um agendamento prévio. Outra coisa, nos velórios serão permitidos até 10 pessoas por sala. Há velórios que 10 pessoas por sala, tem mais gente para ver, sai, tem que ter um rodízio. Questão de gestão também. Funcionários com mais de 60 anos, gestantes e pessoas com suspeita do vírus deverão trabalhar em sistema de home office. Todas as secretarias deverão organizar o seu quadro de RH dividindo seus funcionários em dois turnos para evitar a concentração de muitas pessoas num único espaço e até como vai ter gente que não vai estar trabalhando, né, vai estar em home office, né, dar conta do atendimento real, né, não só virtual. Os trabalhadores, exceto os de saúde e segurança, poderão antecipar o período de férias mediante autorização das chefias. Aí já muda, né? Pessoal da saúde, durante os próximos 60 dias, não terão férias. Os outros setores, se tem férias para gozar, pode solicitar e já ficar em quarentena. Vamos, a gente pode até debater mais cultura, assistência social, que a gente pode entrar depois.
A Cíntia colocou diretamente para a Liz, né? A resposta foi adequada para o momento, o início, né? A gente não sabe aonde vai, né? Qual é a amplidão, qual é a dinâmica do trabalho que a prefeitura pretende desenvolver, e a finalidade do decreto deve mudar se aumentar, né, a crise e a contaminação da população. Mas, Liz, em relação à fome propriamente dita, ainda não tem nada, né?
E pensando assim, em alguns equipamentos, por exemplo, Bom Prato, né? Que isso garante a alimentação diária de um número muito alto, não só de trabalhadores, mas também de estudantes, né? Eu vi uma pesquisa recente, que agora eu não consigo lembrar todos os dados, mas muitos estudantes de universidades particulares, de escolas do centro de São Paulo, se alimentam do Bom Prato, né? Outra coisa...
Mas o Bom Prato acho que é estadual.
É estadual, sim.
Não é municipal.
Mas,
aqui pensando... é só com relação ao município, né?
Sim. Mas pensando, dependendo das medidas a serem tomadas, banco de alimentos, que é algo municipal, né? Que coleta alimentos e redistribui. Como esses serviços como um todo serão substituídos, né?
É verdade. Olha, um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que o contingente da população em extrema pobreza aumentou em mais de 70% entre 2014 e 2018. Um dos fatores que impulsionou esse número foram os ajustes no Bolsa Família. Muito bem, esse programa é fundamental, né, para o combate à fome no país, e me parece que o governo não está dando uma resposta adequada.
De jeito nenhum, né? Sem contar no... Porque houve um reajuste que foi basicamente pessoas que tinham outros benefícios ou famílias que tinham outros benefícios deixaram de poder receber. Então, por exemplo, tem um idoso que é o chefe de família e que recebe aposentadoria. De principalmente 2017, 2018 para cá, a família dele não poderia mais receber o Bolsa Família e os mais diversos benefícios ou programas de transferência de renda, né? Isso parece pouco, mas numa situação de extrema pobreza é essencial para garantir condições básicas de existência, né?
Eu diga assim, Tião.
Não, eu ia falar que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? E como que ele sobrevive com uma crise dessa? Porque a gente compara com todo mundo, mas o Brasil tem a desigualdade social maior.
E finalizando aqui, Joel, as questões que a prefeitura levantou desse plano de emergência. Cultura. Todos os equipamentos de cultura, como museus, teatros, cinemas administrados pela prefeitura, serão fechados por tempo determinado. Com relação à assistência social, que acho que tem mais a ver aqui direto com o tema do programa de hoje, serão mantidos apenas os serviços de acolhimento e de visitação domiciliar para cuidado de idosos. Os atendimentos dos CRAS, que é o Centro de Assistência Social, somente mediante agendamento. Equipamentos para idosos, adolescentes e crianças serão fechados. E vão reforçar as equipes de abordagem da população em situação de rua para intensificar ainda mais a atuação em convencê-los a aceitar os serviços prestados nos centros de mantimento, mantidos, aliás, pelo município. E finalizando, né, trabalho, os cursos que o CAT promovia estão suspensos. Esporte e lazer, todos os centros esportivos serão fechados. Os centros de comunidade vão permanecer abertos, mas com a recomendação de que não aconteçam eventos. E os programas de ruas abertas serão suspensos por tempo indeterminado.
E os serviços destinados à população de baixa renda, os moradores de rua, por exemplo, que tem nesses centros um local para passar a noite, né? Dormir, eles caminham durante a rua e vão lá dormir. Não ficou claro isso, né? Em Franklin.
Oi?
Dos moradores de rua, não ficou?
Não, então, o que está dito que vai ter uma maior abordagem, né, com relação à população.
Eles devem manter,
de,
né? Eles devem
rua,
manter.
Os centros de acolhimento, né? Porque nem centro de acolhimento ao idoso, eles são basicamente
de rua
um lar temporário, né?
Então, mas não ficou claro no decreto.
Me preocupa um pouco a questão dos CRAS,
isso é um resumo, né? Pode ser que até dentro do decreto, que tem inúmeras páginas,
a gente precisa
estar mais detalhado.
Acabou de sair, né? A gente não tem
ainda. Sim, isso até para dar o crédito, né, Jorge, que a gente gosta dar sempre o crédito, isso foi uma síntese feita pelo G1, né? Nós passamos a síntese feita pelo G1, né?
O fechamento dos CRAS. O CRAS é o equipamento que atende as nossas crianças, né? A gente tem um foco muito em crianças quando tem algum abuso, né? E tudo. Então a gente precisa olhar um pouco para isso, porque agora as famílias vão ficar mais reclusas e infelizmente a gente sabe que muitas vezes o abuso vem de dentro da própria família. Será que isso vai incrementar os casos? A gente precisa olhar muito de perto.
Esses
isso.
abusos a gente imaginava que eram nos estados do Norte e Nordeste, mas acontece aqui no Sudeste.
Acontece, e acontece no Sudeste, acontece, e não tem, inclusive, classe social. Né? É que é diferente, quando é uma classe social mais alta, essa criança vai para pro psiquiatra, tem todo atendimento psicólogo, quando são as classes mais vulneráveis, elas são atendidas pelos conselheiros tutelares e tudo mais. Então, infelizmente, isso acontece. A gente tem um programa que chama Cambalhotas, que trata, que forma crianças para ajudarem na sua autoproteção, porque a obrigação da proteção das crianças é dos adultos, não é delas. Mas elas precisam entender que aquilo que está acontecendo é errado, e a gente trabalha com os equipamentos da prefeitura, do estado também, formando essas pessoas. E a gente tem esse programa para 7 a 10 anos de idade. A gente resolveu agora fazer o Cambalhotinhas, que é a partir de 3 anos de idade, que infelizmente 7 anos às vezes é muito tarde.
Sim, tia, né? O abuso quando vem dentro da própria família, um parente, um pai, um tio, um irmão. Como é a abordagem com essa criança?
Então, primeiro, a criança, ela não sabe que aquilo é errado. E isso é uma das coisas que a gente faz no Cambalhotas, é mostrar para ela que aquilo está errado. Né? E quando ela tem o conhecimento, isso meio que autoprotege ela, porque ela vai questionar o adulto. Não, isso é errado, porque geralmente ele fala, isso é nosso segredo, eu gosto de você. E quando ela sabe que está errado e questiona, o adulto já tem um pouco de receio de abusar daquela criança. E quando acontece, quem cuida são os conselheiros tutelares, psicólogas. O ideal é não ficar revitimizando essa criança para que ela conte o que aconteceu e seja protegida. Mas muitas vezes protegida, tirada da família e vai para onde? Para um lar temporário? Então, assim, ainda é um tema muito delicado.
E quando esse abuso é oficializado, por exemplo, casamento infantil, que crianças de 12, 13 anos acabam casando com um adulto?
É contra a lei, mas isso acontece, infelizmente acontece. Crianças muito jovens que acabam saindo de casa, se casando com... juntando, né? Indo morar com adultos muito maiores, às vezes que já tiveram uma família e já tem filhas maiores que essa criança. Ele resolve cuidar de uma menina, né? Pegou para criar, como a gente ouve falar, uma novinha. E essa criança deixa de ter seus direitos, né? Tem seus direitos violados, o direito de ir à escola, o direito de ser menina, porque ela passa a ser uma mulher que vai cuidar da casa, vai cuidar dele, a maioria das vezes não vai deixar de frequentar uma escola, porque é a única possibilidade que ela tem na vida dela. Isso é muito triste. E a gente vai ver isso quando ela se tornar uma mulher, que ela vai perceber muito claramente os reflexos de tudo isso.
Essas meninas são da população de baixa renda, né?
A maior parte delas, sim.
Muito bem, Franklin.
Sim, eu quero primeiro informar que nós estamos chegando em vários estados do Brasil neste momento. Nós estamos em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Piauí, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Espírito Santo e, claro, aqui em São Paulo. Tá? E a produção aqui me avisa também para avisar os nossos e nossas ouvintes e internautas que à tarde nós teremos um programa especial tratando sobre o coronavírus, o Covid-19. Né? Então está todo mundo convidado a partir das 4 horas da tarde aqui na Brasil Atual, das 4 às 5, o tema sobre o Covid-19. E sobre a fome, nós temos aqui uma questão que foi enviada pela Cláudia Xavier. Obrigado, Cláudia, pela sua colaboração. Ela diz, se na Itália tem uma calamidade, imagina o Brasil, que os políticos só pensam em roubar quem já não tem nada. A fome, os culpados somos nós, depois colocamos políticos corruptos no poder. A culpa não é só do Bolsonaro, pois a fome vem de outras gestões. Aí a opinião da Cláudia, né? Respeitamos, até acho que a Liz e a Cintia podem debater. Agora, uma coisa tem que se dizer, né? Para ser honesto, né? Com essa situação da fome. Alguns governos anteriores tinham uma preocupação e uma política para a fome que a gente não vê nos dias de hoje.
Muito bem, ela está criticando o sistema representativo, né? Um discreto ou, grave.
Ou na escolha, né? Também, né? Acho que isso sim, aí nessa parte já tem razão,
tem
né? Porque olha só, quem está lá hoje não tem política para a fome. Tinha antes uma política. Vamos até discutir se era boa, se era ruim, se resolvia. Essa é uma outra questão. Mas tinha. Hoje a gente não tem, né? Agora, quem está lá foi escolhido pelo povo, né? Não brotou, né? Por geração espontânea.
Quero te ouvir, Cíntia.
Bastante polêmico isso. Lá tem toda a razão. Quem colocou as pessoas que estão nos representando somos nós, fomos nós mesmos. É um regime democrático. Mas, realmente, parece que eles preferem não olhar a realidade do nosso país. Isso é muito ruim. Eu acho que em outros governos a gente nunca viu essa cegueira consciente, talvez, que a gente possa dizer, né?
Muito bem, a população tem que assumir a responsabilidade de ter colocado esse governo que nós temos aí?
Eu não. Não, eu tô brincando. Mas não, eu acho que existe uma responsabilidade. Lógico que a gente está num sistema democrático e acho que é importante destacar que a fome é um problema estrutural, né? Então, existiram governos que tinham uma preocupação em tentar resolver essa situação, mas algumas medidas muito importantes, estruturais, não foram feitas, como, por exemplo, reforma agrária. Então, existem responsabilidades anteriores, mas agora não está sendo feito nem para coisas mais básicas, né? Então,
talvez a gente possa fazer uma linha do tempo novamente e lembrar do Josué de Souza, Geografia da Fome, né? O problema já vem
Josué de Castro.
José de Castro.
José de Souza.
José de Souza é outro. José de Castro, que foi lembrado pelo nosso amigo Ladislau. Essa linha do tempo é importante a gente fazer e assumir uma autocrítica de que a sociedade brasileira como um todo não conseguiu resolver esse problema, né? E se passaram várias gerações e o problema está aí. Agora, há governos que tiveram um olhar para o social como os governos passados. Esse não tem, não é isso?
Eu acho que é por aí, né, Elis? No sentido de olhar. Quando a gente olha para o Bolsa Família, a gente tem que lembrar que o Bolsa Família devia ser temporário, né? O Bolsa Família não é para a gente dar para aquela família para sempre. A gente tem que tirar aquela família da miséria.
É o que acontece, né?
Mas não está acontecendo, né? É,
bom,
se a gente pensar...
Atualmente não, mas a proposta...
Isso, a proposta
era
essa.
Várias pessoas que recebiam a Bolsa deixaram porque já não precisavam mais.
Isso, era isso que a gente tinha que chegar. Ele teria que ser temporário. Só que a gente precisava ter políticas de criação de empregos, melhoria de educação, para que essas pessoas pudessem sair da dependência do Bolsa Família. Eu acho que isso que não está acontecendo fortemente, e ao mesmo tempo que eles querem tirar a Bolsa Família de quem realmente precisa, né?
Que políticas públicas seriam necessárias para resolver o problema da desigualdade no país? Aí que está a origem da fome.
Taxação das grandes fortunas.
Ah, isso.
É uma alternativa.
Temos que pensar também em política fiscal, né?
Claro.
Enfim, eu acho que isso a gente não
isso
faz,
é
né? A gente fica tentando resolver coisas, colocar panos quentes nas coisas e, enfim, porque um dado importante é: houve uma diminuição significativa da população abaixo da linha da pobreza ou da miséria, né? Só que a desigualdade no Brasil continuou a crescer. E isso é a famosa autocrítica, né? A gente tem que pensar sobre isso. E tá aí, eu acho, a questão estrutural da fome.
Aí a gente vai para os filantropos de novo. E uma coisa que eu queria trazer para cada um de nós, quando a gente pensa em fome, nesses tempos de coronavírus, porque a gente acaba voltando para esse tema, quem que está perto da gente? A diarista que vai deixar de trabalhar? Porque que eu não continuo pagando nesse tempo? Eu, como pessoa física, eu tenho que pensar que se eu não continuar pagando, mesmo ela não fazendo aquele serviço para mim, ela vai passar fome. Os consultores que dependem disso, se tem uma empresa que tem um consultor sempre, será que ela não precisa ajudar esse consultor nesse período? A manicure, o cabeleireiro, aquelas pessoas que a gente sabe que são profissionais autônomos, nós, como pessoa física, não precisa esperar o governo, o que a gente vai fazer nesse tempo? A gente precisa continuar pagando essas pessoas, porque senão a gente vai estar levando elas para uma escassez que elas não tinham antes, como a Liz falou, né? São pessoas que não estavam próximas à realidade de passar fome, mas vão se aproximar muito se a gente não olhar para elas.
E a pergunta que se faz é a seguinte: nessa crise de coronavírus, crise econômica, política e social do país, é possível se despertar uma consciência para um projeto coletivo?
Se a gente não fizer isso, gente, assim, é necessário, é essencial a gente pensar no outro, porque senão a gente vai se afundar cada vez mais e vai ser muito difícil sair dessa crise inteiro, né?
A gente vai ter essa conscientização, por exemplo, da importância do SUS, pode ser algo que também nos leve a pensar no, na importância do comum, né? Esperamos que sim.
Muito bem, temos mais 5 minutos de programa, Franklin.
Se eu quero fazer um comentário...
Antes de você fazer o comentário, eu vou falar da nossa campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão e criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado. Não só nas redes sociais, mas na sociedade em geral. Participe da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br.
Maravilha, Jó. Eu tenho aqui um comentário feito pela Mariana Araújo. Obrigado, Mariana. Ela diz: realmente, as ações e políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades sociais não são prioridades desse governo. Ou seja, de certa forma, ela faz coro ao que a Liz e a Cíntia acabaram de dizer em relação a essas políticas públicas com relação à redução de desigualdades e da fome do governo atual.
Muito bem. Nesse finalzinho de programa, eu queria ouvir vocês duas. Que síntese nós podemos fazer a respeito do tema que a gente desenvolveu aqui, a fome no país?
Saiam de suas bolhas, né? Eu posso pedir para os ouvintes que estão nos escutando para saírem de suas bolhas e olharem para o que está acontecendo em volta e pensar na nossa responsabilidade. Claro, a gente elegeu esses representantes, essa é a nossa primeira responsabilidade, mas a nossa responsabilidade como cidadãos e como seres humanos. O que, que a gente vai fazer de diferente para ajudar a mudar essa realidade?
Eu acho que como José de Castro dizia, para combater a mazela da fome, a gente tem que conhecer ela, né? Então, eu acho que esse momento de entrar em contato e de conhecer os limites do que vem desse projeto de país e de governo que tem sido criado, eu acho que pode ser o momento de pensar outras formas de viver conjuntamente, né?
Muito bem, meus agradecimentos aos ouvintes que participaram com comentários e perguntas do nosso programa de hoje. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Liz Furlani Blanco, doutora na Unicamp e pesquisadora da área de Antropologia das Políticas Públicas e Alimentação, de Cíntia Bete, diretora executiva da Plan Internacional. Muito obrigado pela participação de vocês.
Muito obrigada.
Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Alexandre Seles. Hoje, lembrando novamente que nós temos um programa, Observatório do Terceiro Setor, que irá abordar um tema importante: saúde pública, coronavírus e dengue. A gente estava falando muito de coronavírus,
exatamente.
Tem a dengue e o sarampo também,
exatamente.
Né? Por isso que o programa...
Chikungunya também.
É saúde pública. Vamos falar tudo isso com dois importantes convidados. Não percam, 16 horas, em pontualmente, ao vivo aqui na Rádio Brasil Atual. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.
Se você ainda não conhece a minha...